Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 48. Achados em falta. Nossa posição no mundo não é a que deveria ser. Estamos longe de onde estaríamos se nossa experiência cristã houvesse estado em harmonia com a luz e as oportunidades que nos foram dadas e se desde o princípio houvéssemos avançado constantemente para a frente e para cima. Se tivéssemos andado na luz que nos tem sido concedida, se tivéssemos progredido no conhecimento do Senhor, nossa vereda ter-se-ia tornado cada vez mais brilhante. Mas muitos dos que receberam luz especial acham-se tão conformados com o mundo que mal podem ser distinguidos dos mundanos. Não se destacam como povo peculiar de Deus, eleito e precioso. É difícil discernir entre o que serve a Deus e o que o não serve. Nas balanças do santuário, há de ser pesada a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem desfrutado. Se sua experiência espiritual não correspondesse às vantagens que a preço infinito Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença, achada em falta. Pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas, será ela julgada. O desígnio de Deus para com o seu povo. Deus tem em reserva amor, alegria, paz e glorioso triunfo para todos os que o servem em espírito e em verdade. Seu povo, observador dos mandamentos, deve estar sempre pronto para o serviço. Devem receber cada vez mais graça e poder e cada vez mais conhecimento da operação do Espírito Santo. Muitos, porém, não estão preparados para receber os preciosos dons do Espírito que Deus lhes deseja conceder. Não estão a erguer-se mais e mais alto no empenho de alcançar poder de cima para que pelos dons recebidos possam ser reconhecidos como o povo peculiar de Deus, zeloso de boas obras. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Solenes admoestações e advertências, manifestas na destruição de muito acariciadas instalações para o serviço, como que nos dizem: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Apocalipse, capítulo 2, verso 5. Por que há tão pálida percepção da verdadeira condição espiritual da Igreja? Não caiu a cegueira sobre os vigias dos muros de Sião? Não se acham muitos dos servos de Deus despreocupados e bem satisfeitos, como se a coluna de nuvem de dia e a de fogo à noite pousassem sobre o santuário? Não há encargos de responsabilidade os que professam conhecer a Deus, mas em sua vida e caráter o negam? Não se acham muitos dos que se consideram o seu povo escolhido e peculiar, satisfeitos com viver sem a evidência de que, na verdade, Deus se acha no meio deles para os salvar das ciladas e dos ataques de Satanás? Não possuiríamos hoje muito mais luz se no passado tivéssemos acolhido as advertências do Senhor, reconhecido a sua presença e volvido costas a todas as práticas contrárias à sua vontade? Se isso houvéssemos feito, a luz do céu teria brilhado no templo da alma, habilitando-nos para compreender a verdade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Oh, quanto não é Cristo desonrado pelos que, professando ser cristãos, trazem opróbrio sobre o nome que tomam, deixando de fazer que sua vida corresponda com sua profissão, deixando de tratar-se mutuamente com amor e respeito que Deus espera revelem em palavras bondosas e atos corteses. Os poderes satânicos estão intensamente incitados. Guerras e derramamento de sangue são o resultado. A atmosfera moral acha-se envenenada por atos cruéis e horríveis. O espírito da discórdia está a espalhar-se. Ele prevalece por toda parte. Muitas almas acham-se possuídas do espírito de fraude ou de procedimentos clandestinos. Muitos se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Não discernem qual o espírito que deles tomou posse. Não honram a Deus. Um ser que enxerga por sua superfície e lê o coração de todos os homens, diz dos que têm recebido grande luz: Não se acham aflitos e atônitos por causa de seu estado moral e espiritual. Escolhem os seus próprios caminhos e sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu quererei as suas ilusões. Farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que parece mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que não tinha prazer. Isaías 66, versos 3 e 4. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 11, 10 e 12. O professor Celeste indagou: que engano maior poderá seduzir o espírito do que a pretensão de que estáis construindo sobre o fundamento reto e de que Deus aceita vossas obras, quando na realidade estáis efetuando muitas coisas de acordo com princípios mundanos e estáis pecando contra Jeová? Oh, é um grande engano, uma fascinante ilusão a que toma posse do espírito dos homens, quando, tendo uma vez conhecido a verdade, confundem a forma da piedade com o espírito e a eficiência da mesma. Quando supõem ser ricos e estar enriquecidos e de nada terem falta, enquanto na realidade estão faltos de tudo. Deus não mudou em relação a seus servos fiéis que guardam imaculadas as suas vestes. Mas muitos estão a clamar: paz e segurança, 1 Tessalonicenses 5, 3, enquanto está prestes a sobrevir repentina destruição. A menos que haja arrependimento completo, a menos que os homens humilhem o coração confessando os pecados e recebendo a verdade tal qual é em Jesus, jamais entrarão no céu. Quando a purificação se realizar em nossas fileiras, não ficaremos por mais tempo ociosos, jactando-nos de ser ricos e enriquecidos e de nada ter falta. Quem pode sinceramente dizer: nosso ouro é provado no fogo, nossas vestes estão contaminadas do mundo? Eu vi nosso instrutor apontando para as vestes da chamada justiça, tirando-as, pôs a descoberta a corrupção que estava por debaixo. Disse-me ele então: não vi como eles pretensiosamente encobriam seu depravamento e corrupção do caráter? Como se fez prostituta a cidade fiel. Isaías 1, verso 21. A casa de meu pai é feita casa de comércio, um lugar de onde partiram a presença e glória divinas. Por esse motivo é que há fraqueza e falta de força. Chamado para a reforma. A menos que se arrependa e converta a igreja que agora está a levedar-se com a sua apostasia, comerá do fruto de seus próprios atos até que se aborreça a si mesma. Quando resistir ao mal e escolher o bem, quando buscar a Deus com toda a humildade e alcançar sua alta vocação em Cristo, permanecendo na plataforma da verdade eterna e pela fé lançar mão dos dons que para ele se acham preparados, então será curada. Aparecerá então na simplicidade e pureza que Deus lhe deu, separada de embaraços terrenos, mostrando que a verdade com efeito a libertou. Então seus membros serão, na verdade, os escolhidos de Deus, os seus representantes. É chegado o tempo para se realizar uma reforma completa. Quando esta reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja o espírito de discórdia e luta. Os que não têm estado a viver em comunhão cristã, chegar-se-ão uns aos outros em contato íntimo. Um membro que trabalhe da maneira devida levará outros membros a unir-se-lhes em súplica pela revelação do Espírito Santo. Não haverá confusão, pois todos estarão em harmonia com o Espírito. As barreiras que separam um crente de outro serão derribadas e os servos de Deus falarão as mesmas coisas. O Senhor cooperará com os seus servos. Todos orarão com entendimento a prece que Cristo ensinou aos seus servos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, verso 10.